Você vai ouvir agora Notícias Mundo Real.
Esta escola consolida o vínculo entre a Via Campesina Brasil e o INATI, Amigos da Terra desse País, garantiu a camponesa Marília Gonçalves, integrante do Movimento de Trabalhadores Rurais Sem Terra do Brasil. Esse movimento e a Via Campesina em geral, há cerca de 3 anos que tem se concentrado também no vínculo com organizações urbanas para atender o consumo excessivo nas cidades, entre outros temas. No caso do Brasil, o INATI tem feito uma ponte entre esses grupos e o MST, disse Marília. A Escola da Sustentabilidade de Amigos da Terra da América Latina e o Caribe, em sua 4ª edição, está sendo realizada num assentamento do MST no município de Viamão, próximo a Porto Alegre, Rio Grande do Sul. Marília vive num assentamento do MST, nesse estado, perto da fronteira com o Uruguai, e participa deste curso de formação política dos ambientalistas, que tem reunido dezenas deles de países de quase toda a América Latina.
Rádio Mundo Real tem o gosto de estar falando com a Marília. Ela fez parte do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra daqui do Brasil, o MST. Ela é da região do Rio Grande do Sul. Você me vai indicar agora, Marília, de que parte especificamente está participando aqui então da Escola da Sustentabilidade de Amigos da Terra da América Latina e o Caribe. Marília, antes que nada, bem-vinda à Rádio Mundo Real. É um prazer verdadeiramente estar falando com você.
Muito obrigado, e é igualmente também estar falando com a Rádio Mundo Real.
Marília, então, de onde é que vem você?
Eu represento aqui a região de Erval, represento perante o Movimento Sem Terra a região de Erval, que é uma região no Pampa do Rio Grande do Sul, que faz fronteira com o Uruguai.
Marília, você está morando agora num assentamento? E onde que fica esse assentamento?
Eu moro num assentamento pequeno de 7 famílias, que pertence a uma região onde tem 500 famílias e fica a 80 quilômetros da fronteira com o Uruguai, na região de Centurião, que fica no município de Erval.
Marília, então, como que você vê estes primeiros 3 dias da atividade da Escola da Sustentabilidade da TAC aqui no Viamão, bem pertinho de Porto Alegre? Qual é a primeira leitura desta escola que você faz?
Eu vejo que o NAT Brasil vem com uma conversa, um diálogo com a Via Campesina faz algum tempo. E creio que essa escola venha consolidar essa ligação, não só pela presença da Via Campesina aqui, não só comigo como MST, mas como os companheiros do MAB, mas também na questão da organicidade interna dos movimentos, né, de poder estar representando e ensinando também um pouco da experiência que a gente já tem e somando coisas novas com formas novas, com visões novas de mundo, que é uma visão mais focada à questão ambientalista. E creio que enxergo também visualizo muito a questão de que existe hoje uma preocupação em unir essas coisas, a questão ambiental com a questão social, e isso vi muito claro nesses 3 dias que a gente está aqui.
Marília, você faz parte de um movimento que é um referente na região, hein, no que tem que ver com as lutas dos movimentos sociais, as lutas sociais, no caso de vocês, a luta pela terra, pela reforma agrária, mas tem também uma tradição bem grande, bem importante, e é de formação de quadros políticos. Esta Escola da Sustentabilidade da TAC que tem essa intenção de formação política, hein? Como é que você, desde o MST, vê a experiência desta escola?
Eu vejo que é um caminho que o Movimento Sem Terra encontrou já há algum tempo, de necessidade de formação política, porque sempre tivemos quadros muito fortes na questão da luta, do enfrentamento, da coragem, né, necessária, mas não tínhamos sentimos uma necessidade há algum tempo, né, isso questão de 12, 15 anos, de ter essa formação política e de achar necessária a formação política para a continuidade do movimento. E entendo que os movimentos ambientalistas hoje, estando organizados, já não hoje, mas há algum tempo, estando organizados buscando essa questão, focando na questão da formação política, eu creio que vão ter um crescimento muito grande, e vocês irão sentir isso dentro das suas organizações quando vocês tiverem isso bem consolidado, e a importância que é na renovação de quadros, na ampliação de quadros. Isso é, para nós, é uma base, e entendo que qualquer movimento, seja ambientalista, seja social, ele tem que ter isso como foco.
Amigos da Terra tem definido, Marília, que a Via Campesina Internacional é o principal aliado da federação toda, de Amigos da Terra, aí que tem presença em 77 países. Mas você falava recém dessa ligação de trabalho da Via Campesina Brasil com um grupo de Amigos da Terra em Brasil, o NAT Amigos da Terra Brasil, né? Como é que essa experiência no campo, essa experiência de trabalho compartilhado, porque nós podemos dizer que é uma estratégia dos Amigos da Terra e da Via Campesina trabalhar juntos, mas eu quero saber um pouquinho como é na prática esse trabalho como conjunto.
Faz alguns anos, 2 anos ou 3 anos para cá, que o movimento tem focado a questão também na questão urbana, né? Porque nós visualizamos dentro do movimento que a questão rural é um problema, mas tem essa força na questão urbana do consumo excessivo, do consumo inconsciente, e isso vem como foco dentro do Movimento Sem Terra há uns 3 anos atrás, não só do movimento, como de toda a Via Campesina, de focar essa coisa na cidade, né? De ter também essa visualização na cidade do que vocês estão consumindo, do que vocês estão comendo, de onde está vindo essa coisa e como a gente pode fazer para atacar isso nas duas pontas, seja na ponta da produção, seja na do consumo. Então, o movimento começou a se abrir mais a esse diálogo de coisa de 2, 3 anos para cá, com mais intensidade. Antes existiam alguns diálogos, alguma conversa não tão intensa e não tão próxima, mas de 2 anos a 3 anos para cá, isso começou a virar ação concreta, né? Que seriam as ações, de fato, ações diretas, feitas em conjunto, seja elas folhetos, jornais, mas também ação direta de marchas, de ocupações, de denúncias, de fato, para isso, para alcançar esse público urbano, né? E também enxergando, também visualizando que o público urbano também precisa se organizar de alguma forma, que não adianta só a gente chegar e dizer, ah, isso é mal, isso é bom, isso é não sei o quê, mas eles precisam estar organizados. Então, dentro disso, assim, a gente tem militantes nossos do Movimento Sem Terra trabalhando dentro de comunidades de Porto Alegre, por exemplo, e o NAT, assim, o Amigos da Terra Brasil, como outras organizações urbanas, elas vêm fazendo essa ponte entre o Movimento Sem Terra e essas organizações urbanas para que a gente acesse essas comunidades e possa estar trabalhando, dando isso que nós temos de experiência de organização, que é uma experiência consolidada, mas que está sempre em movimento, sempre em construção, e que hoje se constrói dessa forma, com o rural e com o urbano.
Marília, eu já quero passar só para o finalzinho aí com a sua vida de todos os dias, né? Quais são as preocupações e os temas de luta mais importantes na região na que você mora?
Na nossa região, um problema muito grave que vem acontecendo nos últimos anos é a questão da silvicultura, o plantio de eucalipto, porque isso não só causa todos os danos ambientais posteriores à questão do eucalipto, da plantação do eucalipto, mas também houve uma elevação nos preços da terra, coisa que impossibilita hoje a reforma agrária no Brasil, ou pelo menos na nossa região, no Rio Grande do Sul, como posso falar pelo Rio Grande do Sul. Então, no Rio Grande do Sul, isso inviabilizou a reforma agrária, porque elevou demais os preços da terra. Então, e como no Rio Grande do Sul a reforma agrária é feita com compras ou com negociações com os proprietários, isso acabou com a possibilidade de reforma agrária. As últimas compras de terra que tiveram foram feitas sob pressão, foram feitas sob muita ocupação, muita luta, que foram as compras de terra na fronteira oeste com Argentina e Uruguai, e são os últimos assentamentos que temos. E hoje também a questão da comercialização dos nossos produtos é uma coisa muito complicada, porque o nosso público-alvo é um público de baixa renda, porque é o público que nós queremos atingir, né? E a questão do produto orgânico, do produto produzido agroecologicamente, ele começa com preço elevado, e isso no mercado está sendo feito assim, e isso tem sido muito complicado de trabalhar com os produtores e com a comunidade para conseguir fazer com que esses produtos cheguem num preço legal, para que as famílias de baixa renda possam comprar e possam adquirir, e possam comer coisas boas, né? E coisas que realmente alimentem eles, né?
Marília, já para finalizar, bem o 21 de setembro, né? Você estava falando desse tema da monocultura, do plantio em grandes extensões de terra de monocultivo de eucalipto. Para finalizar, qual é essa mensagem, qual é a mensagem, algo que você queira deixar para a gente que está escutando Rádio Mundo Real nesse momento? Que é uma mensagem que você deixaria de, gostaria de deixar para uma reflexão assim final, né?
Eu acho que, na verdade, esse encontro que está sendo feito aqui com todas essas organizações de todos esses países e também esse convite à Via Campesina estar participando desse encontro, ele por si só é uma mensagem, né? Que é a mensagem de que se nós não nos organizarmos, não nos unirmos em função das nossas lutas, nós encontraremos muita dificuldade daqui para frente, né? Então eu acredito que esse é o caminho que nós precisamos seguir, né? Que é de nos unirmos, nos juntarmos e conseguirmos focarmos num objetivo, que temos muitos objetivos em comum, e o objetivo em comum de todos é a melhoria do planeta Terra inteiro. Então, essa organização de Via Campesina e de movimentos urbanos, acredito eu que esse seja o caminho e esse seja a única mensagem que nós podemos continuar a cultivar.
Marília, então, é realmente um prazer para a Rádio Mundo Real estar entrevistando você, mas estar entrevistando você também no assentamento do MCT. Então, muito obrigado pelas suas palavras e boa sorte aqui nesta Escola de Sustentabilidade.
Muito obrigado.
Rádio Mundo Real, as vozes dos povos para o mundo.